PSN. O ano está no fim e chegou a hora de acertar contas. E a pergunta é muito simples. Quais os melhores álbuns de 2021 para a equipa SBSR?
Está de volta à emissão mais aguardada do ano. Segunda-feira, em direto, a partir das 16h e até ao infinito, a contagem dos álbuns nacionais e internacionais que marcaram a equipa da Rádio SBSR no último ano. Todos vestidos a rigor para uma brilhante gala cheia de glamour, música e muitas surpresas. Melhores álbuns de 2021 da SBSR. Segunda-feira, às 16h.
Cá estamos nós, vamos... Estamos cá, estamos sim, todos, fazemos todos. Estamos cá há 2 horas nesta emissão espetacular, cheia de...
glamour.
E glamour.
Lantejoulas.
De argumentos, não é? Ah. Também. E de muita música. E já conseguimos falar de 12 discos dos 13.
E mais, falámos de discos, nem estou na lista.
Falámos de 12, não. Falámos de 11, não é? Falámos de 11, de 12.
Não, falámos de 12 porque falámos de Luta Livre também.
Também. E falámos dos Pega. Também.
É verdade. E Guinza.
E Guinza.
Vamos ver ao Bandcamp.
Menções honrosas aqui com muito
malta. Eu não disse o nome do disco, que chama Cirzia. É o melhor.
Guinza, Coimbra.
São os dois bons.
E a fugir ali daquele incrível círculo de, sempre de Coimbra, sim, sim, que nós conhecemos.
É completamente diferente.
É verdade.
E só por isso já merecia um prémio.
É verdade.
Merecia que tu tocasses. Podias tocar, os temas têm um minuto.
Está bem, daqui a
procurar aí.
Talvez. Agora, seria
eu toco sempre 3 temas de Guinza seguidos.
Seria interessante, já que temos uma lista de 12 discos nacionais, lembrarmos os ouvintes.
É um para cada badalada.
É verdade. Lembrarmos os ouvintes.
Aqueles em que votei.
Lembrarmos os ouvintes, aqueles que já fizeram parte desta emissão e dos quais já falámos. Começamos pelo número 12, Tiago Castro.
Muito bem, na 12ª posição, Maria Reis com Flor da Urtiga.
Número 11, Cassete Pirata, A Semente.
Paulo Lázaro dizia o número 10, por favor.
David Miguel.
Lázaro! Palavras cruzadas, David e Miguel. Número 9, Wrecking for Empathy, Molinex, Tiago.
Na 8ª posição, Bateu Matou, com o disco Chegou.
Mint and the Brook Trout, e não é Book Trout. Há muita gente que diz Book Trout, mas não, é Brook Trout, Demolition Derby, em 7º.
Homem que está na sexta posição, com 7 fotos.
Isso aí é em número 5, Sensible Sockers, com Manuel, um disco que também é banda sonora.
Na 4ª posição, 10 mil russos e o álbum Super Inertia.
Em primeiro lugar. Não, o 3º, Beautify Junkyard com Cosmorama.
Paulo,
2º.
Em segundo, não, desculpa.
Em segundo lugar, Bruno Pernadas com Private Reasons. E
que foi,
atenção,
o disco que fechou a última hora. Foi o disco que fechou a última hora.
É verdade,
hora.
E atenção.
Agora.
Em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, da lista dos melhores álbuns nacionais de 2021 para a equipa da Rádio SBSR, Ata Saturna, Os Conferência Inferno.
Mais que um sujeito, é das
que eu vou partir, 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 partir.
Chama-se Ata Saturno, é o disco de estreia dos Conferência Inferno e, caramba, ficaram logo em primeiro lugar. Uma banda, um trio do Porto e ficamos muito contentes, não é?
É uma estreia auspiciosa.
É, sim. E os croissants dos anos 2000.
Os croissants?
Os croissants dos anos 2000.
Não, pá, os croissants eram mais lentos.
A banda dos mais lentos, mais lentos.
Nos anos 80.
Eram mais existencialistas. Isto é um rock, era mais...
Não, e é preciso referir que nós íamos quase fazendo o spoiler há pouco. As duas músicas também nacionais que fazem parte da nossa lista de melhores canções de 2021, duas delas são dos Conferência Inferno, Sina e o Ausente, que é esta que estamos ainda a escutar. Conferência Inferno é um trio do Porto, três músicos, Francisco Lima, Raul Mendirata e José Miguel Silva, já tinham lançado um EP em 2019, se não estou enganado, um título que eu adoro, que é o Bazar Esotérico. Acho um ótimo, acho
é muito
um,
bom.
Acho um ótimo título, e aí já se percebia aqui o som e a dinâmica sonora de Conferência Inferno, estas eletrónicas negras, saídas de uma possível cave em Berlim, ou neste caso uma cave no Porto, de uma raiva assim escura e densa, e eles deram um passo para Lovers and Lollipops e neste disco, no Ata Saturna, o som ficou muito mais polido, especialmente a voz que estava um pouco mais escondida ou mais afogada lá no meio dos sintetizadores no EP de estreia do Bazar Eletrónico. No Bazar Esotérico, aliás, está muito mais presente e com muito mais definição e mais qualidade aqui neste Ata Saturno.
Falámos da Ausente, esta é a Sina.
É a Sina.
Dois Malhões, não é?
Sim, obviamente que se notam aqui todas as referências, e nós aqui em off estávamos a falar de todas as referências possíveis e imaginárias para este som. Nós,
e os nossos ouvintes, já questões. Sim. Que são os DAF portugueses. Eles estão atentos.
Mas a questão, assim, isto para mim foi uma surpresa, os Conferência Inferno terem aqui surgido na primeira posição, mas acaba por ser revelador também do rumo que alguma música nacional está a tomar. Tu não tinhas este som assim tão presente, e eles têm dado muitos concertos, estão a fazer o percurso de clubes agora nesta altura, e parece-me o som perfeito para, como o título indica, Ata Saturna, para uma festa de deboche completo, e acho que estamos a precisar disto, e este disco acho que nos puxa um pouco por esse feeling.
Mas olha, eu estava à procura de uma ancestralidade portuguesa, de raízes portuguesas nisto, já me lembrei o que é. Isto é a Farinha Master, mano. Isto é o Caso Épico. Há muito o caso épico aqui.
Ah, o caso épico, exatamente.
Pois é.
Bem lembrado.
Outra das coisas interessantes, e que tu também já referiste, é esta coisa de conseguir ter um pé lá atrás, ir beber muito de coisas que já ouvimos, mas ter aqui qualquer coisa de moderno e
ter uma atitude.
Eu acho que há uma atitude. Sim. E uma coisa quase regional, que vem muito com a pronúncia, que eu acho que é muito interessante.
E fala um bocadinho de repórter também, ainda na fase inicial.
Sim, ó Paulo,
estamos sempre a Coimbra.
É sim, mas é muito.
De vez em quando, porque o António Olaio é de Coimbra.
O Olaio, sim.
É muito fácil chegar a qualquer banda que faz parte desta lista, ou até da internacional, e percorremos as influências todas. E daqui a pouco, quando chegamos às internacionais e até às bandas recentes, conseguimos projetar todas as referências, especialmente aquelas relacionadas com o novo punk, com o novo punk britânico.
As internacionais têm pelo menos 4 ou 5 discos que são exatamente iguais, mas só somos que influenciados da mesma maneira.
Exatamente.
É difícil, de facto.
E aquilo que o Ricardo.
Nada se perde, se transforma.
E aquilo que o Ricardo estava a dizer, acho que é muito importante quando estamos a fazer estas avaliações, ou melhor, quando estamos a pensar a música nacional, porque fala-se muito pouco de música. Ouvimos muita música, mas falamos pouco de música. Estas bandas têm aí um pé, de facto, no passado, onde estão as suas referências, mas depois projetam-se para o futuro de encontro a não sabe muito bem o quê. E o que me espanta muito mais aqui na Conferência Inferno é, de facto, esta atitude. A atitude de subir para o palco, tirar a camisola, suar, cantar a peito feito e deitar para fora esta poesia. Juntamente com esta eletrónica, que lá está, é uma eletrónica densa, escura, reflete algo que, enfim, que nós vivemos muito pouco. Eu quando fiz a referência dos clubes de Berlim, nós não temos muito essa referência, mas imaginemos a entrar numa cave escura e estar a tocar isto muito alto e vermos caras e corpos suados de um lado e do outro. Enfim, é também muito ácido. Há aqui muita coisa neste disco de Conferência Inferno. E apesar de...
Deixa-me falar, Tiago, Estou aqui a pensar que boa parte destas bandas que, como tu dizes, precisam despir a camisola e mostrar ao vivo que valem, é em todos os anos que isso está a acontecer. Nós estamos mesmo muito sedentos de concertos, estamos não apenas de festivais, mas de concertos em salas, em pequenos clubes, em auditórios, o que quer que seja. Há tanta diversidade e há tanta necessidade de vermos música ao vivo que depois aparecem também estas novas bandas que acabam por querer estar de uma maneira diferente. Aliás, tem tudo a ver com o que falo no fim da tua
Paulo, não sei se me estás a ouvir, a ligação não está a chegar em condições.
Tu estás no inferno.
E eu, entretanto, daqui a pouco.
Melhor.
Não, se calhar eu vou é voltar a chamar-te daqui a nada para chegares em condições, porque vamos entrar agora na lista dos discos internacionais, mas vamos fechar este assunto dos discos portugueses. Ata Saturna, dos Conferência Inferno, em número 1, o primeiro de 12 discos.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a este trabalho e estas músicas que...
Na verdade, eu acho que há músicas que são... Enfim, há discos que... Eu gostei muito deste disco, como tu sabes, mas há discos que é muita emoção, e tu já fizeste esta descrição completa deles. Eles são muito intensos, muito viscerais, e têm esta coisa de se inspirarem em coisas antigas, mas depois haver aqui um cosmopolitismo, uma coisa muito interessante também na música dos Conferência Inferno. E estou meio que espantado, mas muito feliz por vê-los no primeiro lugar. Conferência Inferno, Ata Saturna, é o número 1 para a equipa da SBSR nesta emissão especial que está a acontecer hoje em direto, segunda-feira. Que dia é hoje? É 20 de dezembro, nas vésperas de Natal, e vamos
virar... Ou seja, há aqui muitas hipóteses para comprar ainda um disco de Natal para oferecer.
A Conferência Inferno é uma prenda e o Pernadas é outra.
Sim, o Bruno Pernadas em Conferência Inferno, da hora de quem me dera.
Em vinil. E eu já estou
Estamos
aqui...
Estamos abertos, a morada é Rua Viriato, número 25.
Terceiro andar. E já estou aqui, de olhos arregalados, a olhar para a lista de 10.
Mas eu não tenho a lista, pá.
São 10 os discos internacionais escolhidos pela equipa da SBSR, e começamos desde já pelo número 10, Tiago Castro.
Ok, então deixa-me. Porque agora mudamos de registro, agora passamos dos nacionais
para os
internacionais. Para os
O que é a teoria da conspiração do português? Isto foi martelado.
Martelado?
O Portelês está a ver pela primeira vez a lista dos melhores do ano. Muito bem, na décima posição dos melhores álbuns de 2021, álbuns internacionais para a equipa da Rádio SBSR, está Saint Vincent com o disco Daddy's Home.
Shelves were all empty, so I went to the bank to check my check. And the man looked at my face, said, "We don't have a record." Oh no, you thought we had forgotten. The show is only getting started. The road is feeling like a pothole. Sit down, stand up, head down, hands up, and hey, you're weighing. Saw my heels and they said I wasn't welcome, so I went back home. I was feeling kind of queasy, but all the locks were changed. My baby wouldn't see me. Oh no, you put your finger on it. The stove is only getting hotter. The sun is got to melt. Stand up, sit down, hands up, break down.
Em décimo lugar nos discos mais gostados pela equipa da SBSR, discos internacionais, Daddy's Home, Saint Vincent. Paulo Lázaro, o que é que nos tens a dizer a propósito deste registro? Alô, Paulo? Se calhar...
Mas isto, o Daddy's Home é mesmo porque o pai voltou para casa, saiu da prisão, provavelmente, não?
Bem, quem chegou entretanto é esta voz, a gargalhar desde já, Catarina Pereira, olá, boa
esta
tarde.
Esta presença luminosa, não é?
Olha, boa tarde então, como estão?
Estamos bem.
Boa.
Está tudo.
Olha, queres dizer alguma coisa em relação ao Saint Vincent e ao Daddy's Home?
Posso dizer que não votei nela.
Eu não votaste? Não.
Olha, se
o Lázaro
não,
que votou.
Pode ser. Pronto.
Sim, claro. O Lázaro que votou está aqui em reticências.
Está no limbo, está no limbo.
Está no limbo. Mas não sei se dos presentes alguém quer acrescentar mais alguma coisa.
Olha, eu achei piada esta música porque parecia uma mistura do fã do David.
Achei esta música.
Sim, sim.
No final de 2021,
sim,
o Portelês ouve esta canção.
Não, eu piquei o disco e na altura não me pareceu assim particularmente entusiasmante, porque de resto era o que eu dizia há pouco, tens sempre esse primeiro movimento de captação e de encanto, não é? E se não acontece, adeus e um queijo. Porque há logo mais 20 discos que tu tens que ouvir. Isso é um dos problemas, porque às vezes fazes escutas muito apressadas, que não é o caso de qualquer maneira, em relação ao Saint Vincent, nunca poria. Não é a minha praia, acho que isto é pouco visceral. Eu estou noutro registro. Mas achei piada esta música e estava-vos a contar, já não me lembro bem da história, mas vi qualquer coisa de uma entrevista da Saint Vincent a contar que o pai tinha sido preso por evasão fiscal e por esquemas de impostos, um crime qualquer de colorinho branco, acho que apanhou 10 anos ou 5 anos, e que depois contou toda a gente que a filha dele era a Saint Vincent, e depois ela volta e meia ia lá vê-lo e era assim uma comissão.
Sim, ela, neste disco ela fala um pouco sobre
ela fala sobre
o
isso,
processo,
não é?
De que encarceramento do, do pai.
Foi uma cena de catarse, sim, também. E eu achei piada a esse lado da história, e que ela depois já está em paz com isso, mas que não é assim uma cena fácil, não é?
Sim,
o pai preso.
Sim, ela nas canções, para além de contar essa história que é muito pessoal e confessional, também acaba por revelar e por ter crescido assim também, a falar um pouco sobre o medo da parentalidade. O que é isto de,
sim, faz sentido,
de trazer, claro, trazer uma criança a um mundo, o que é que pode acontecer?
E depois se és preso logo a seguir.
E se és preso por fogo aos impostos ou assim, logo a seguir é complicado. E é um disco que também, este trabalho, é um álbum interessante porque presta aqui uma certa homenagem também ao som do hard glam dos anos 70. Começa logo pela capa, muito, muito glam rock por parte dela. E aqui, estávamos aqui a falar que lembrava isto, lembrava aquilo, as tais referências, lembrava o Bowie, o Ricardo a dizer isto, lembra o Bowie, não sei o quê, lembra assim, porque é um disco que vai muito buscar esse som dos 70s, o som das guitarras.
Era o Bowie que o Sly and the Family Stone, aquele
Sly and the Family Stone, assim, lá está, roupas exuberantes,
como
as roupas que estamos neste momento a usar.
E as botas estão a voltar também, aqui, que há de resto, mostra lá as tuas botas.
Eu adorava ter assim um farpo longo de cetim, essas plataformas.
Eu estou-te a ver vestido de Alvin Stardust, terrestre.
Olha, e eu estava aqui, se me permite, entretanto, já falámos deste número 10, Daddy's Home, de Saint Vincent. Entretanto, o Lázaro está aqui a patinar no ecrã.
Mas o Lázaro vai renascer, vamos ver.
Ele, entretanto, chegará. Mas eu estava a olhar para a lista e há aqui um... Opa, desculpem, eu tenho que dizer isto.
Ficaste entusiasmado.
Não, fiquei um bocadinho desiludido. Porque há aqui um disco que eu gostei particularmente e que coloquei nos meus 5 melhores e que não está. Mas estive depois a analisar a outra lista das canções internacionais e vejo que, ao contrário da lista das canções nacionais, em que há muitas dessas canções nos melhores discos, aqui, ao contrário, estão soltas, são quase avulsas as músicas, com exceção de um dos nomes, que está nos 10 melhores discos nacionais. Sendo assim, eu queria corromper um bocadinho isto e vamos só passar do décimo disco
para uma menção honrosa.
Para uma... Não. Sim, ok.
Para uma menção honrosa.
Vamos fazer isso. Eu não tenho...
Sim. Olha, mas antes... Claro. E já que temos aqui a Catarina em linha...
Claro, Catarina.
Olá, Catarina.
Olá. Nossa, que voz tão sexy, Tiago.
Olha, há instantes percorremos os melhores discos nacionais de 2021. O que é que, fazendo assim um apanhado, o que é que tens a dizer dos discos, e especialmente de Ata Saturna de Conferência Inferno, na primeira posição?
Também votaste, Catarina, diz lá.
Em Conferência Inferno, não. Não, pronto, lá está, vá. Verdadeiramente não votei. Mas
vais lá ir parar, não te preocupes.
Vou, eventualmente. Mas sem graça, porque tem muito a ver com o que eu apanhei assim que me liguei, que é o visceral. Portanto, e acho que é o lado mais visceral que aqui marcou presença também no topo desta lista, não é? Acho que Conferência Inferno é bem exemplo disso mesmo, desse lado mais vincadamente enérgico, vá. Que faz parte da música e dos discos, neste caso, e não falta aqui nesta lista, acho eu.
Muito bem, então muito bem. Posso...
Queres
fazer
causar
uma
um
menção?
Caos.
Não okay. quero nada, não quero nada.
Então vamos falar de uma menção honrosa. Então.
Mas ele é que controla, ele é que
manda. É verdade.
Eu controlo, mas não controlo nada, como vocês perceberam nestas 2 horas e meia. No entanto, eu estava aqui a olhar para as canções internacionais e felizmente está lá uma dos War on Drugs. E os War on Drugs.
Não vamos falar disso.
Vamos, eu até quero
olha,
falar sobre
eu
isso.
Votei nesse disco.
Eu sei, então somos dois.
Ainda bem que não entrou.
I Don't Live Here Anymore marcou o regresso dos War on Drugs, que eu julgo que é o quinto, não é? É o quinto disco.
Mas porquê é que eles regressaram? Como é que tu explicas isso?
Regressaram porque são ótimos a fazer canções.
Ah, é?
E são ótimos também a criar estas divisões, o que eu acho extraordinário numa banda.
Eu percebi esta cena com os War on Drugs.
Os War on Drugs estão para os Estados Unidos como o David e Miguel para Portugal. Ou se ama ou se odeia.
Ok.
Estás a ver? Okay. É um bocadinho isso. E portanto, como eles regressaram, eu acho que o Adam Granduciel é um excelente compositor e que agora está a fazer canções, assim, como o Tiago vai dizendo, mais mellow, mais arredondadas, mais para toda a gente, a rebuscar ali
restes
coisas.
Restes dos Toto, que não se via uma coisa assim.
Dos Toto, dos Dire Straits, etc.
Toda uma arqueologia.
Pedacinhos do Bruce Springsteen, uma música... Mas vê lá tu, Rui Português.
É aqueles lados cianosados que entretanto foram amputados para não contaminar
lá, tu,
o resto.
Eu que sou um gajo das caves de Berlim, na verdade, não sou. Mas,
tens as botas.
Mas se calhar esta foi a canção que eu ouvi mais vezes.
Mas deixa-me só dizer antes... Não, já, avançaste.
Não, podes dizer, podes dizer.
E é só dizer que os War on Drugs estão como o David e Miguel, mas também ao contrário, estão para Portugal como o David e Miguel para os Estados Unidos.
É muito isso. Vamos então ouvir Harmonious Dream, é uma das canções internacionais de 2021.
É, e que canção!
E que canção! E que canção! But I've been here before, I've crossed so many roads, never needed more than I could hold. Running and returning, in a vision you're a ghost in black and white, a silhouette in blue and green. I lay awake at night and wait for you to come. Been hanging on so hard and now I can't let go. I'm in a rolling wave. Falling down like rain. In the morning I just stand alone outside and I watch. Entretanto já somos 5. Catarina Pereira ao telefone, Paulo Lázaro via outra fonte de som, Tiago Castro aqui em estúdio com o Rui Portuleza, despacharem como ninguém línguas de viado. E esta, confesso-vos, foi a música que eu mais ouvi e que vou continuar a ouvir até ao final do ano. Eu adoro, adoro esta música. Chama-se Harmonious Dream.
Também.
É uma música muito solar, muito feliz.
É onírica e é harmoniosa.
E é importante para contrastarmos com dias menos solares e menos felizes que todos vivemos.
Achas isto solar, a sério?
Acho muito solar.
Isto é de cortar as veias, isto é horroroso.
Olha-me estes sintetizadores.
Os War on Drugs é das bandas mais inacreditavelmente más.
É como aquelas camas de hotel, estás a ver? Muito bem feitas e muito confortáveis.
Do Inatel.
Do Inatel, é como quiseres. E pronto,
isto
está feito.
Isto é para guilty pleasure, dá. Deixa-me dizer.
Não há guilty pleasures, ou gostas ou não gostas. E entretanto, canções internacionais de 2021, há mais para além desta Harmonious Dream.
Há algumas boas, atenção.
Eu vou polvilhando aqui em fundo algumas delas.
Então polvilha, vai polvilhando.
Muito bem.
Dizer que em relação a este disco de War on Drugs é um álbum fabuloso.
E que é incrível
que
também.
É ótimo. Acompanhou-me durante vários meses e puxou
muito.
Puxou.
Mas vocês têm essa costela azeiteira.
Eu na verdade eu não percebo. Como é que tu não consegues gostar
disso? Ele é um bloco de gelo. Ele é um bloco de gelo. O Rui é um bloco de gelo.
Que afundou o Titanic.
Isto é horroroso. Numa conferência em inferno, se apanhassem estes gajos num backstage, comiam-nos vivos. E bem.
Eu gostava de estar nesse backstage. O Adam Granduciel, enfim, não ia resistir. A sua ganga não ia resistir àquela.
Só que atenção, o Adam Granduciel é casado com uma super heroína. Não é?
Ah, isso é bom a favor dele.
Não sei. É de uma personagem da Marvel que faz uma série em televisão.
Mas quem é a atriz?
Agora tinha que ir ao Google.
Então vamos avançar com algumas.
Que seja a Black Widow, por motivos óbvios, não é?
Algumas canções que marcaram a equipa da Rádio SBSR são as melhores canções internacionais de 2021. Temos o que é que estás a passar? Ah, ok. Temos a Sharon Van Etter com Angel Olsen, Like I Used To, que tem muito deste feeling Bruce Springsteeniano.
O que é que tens a dizer esta canção?
Dos War on Drugs.
Deixa cantar. Já é horrível, mas pode ser que melhor.
Já viste? Quão melódica esta canção.
Isto é horrível. É mesmo daquelas coisas manhosas dos anos 80. Mas há uma cena horrível dos anos 80. Isto é uma espécie de Lana Del Rey, mas ainda pior, o que é notável. Conseguis baixar.
Eu acho que devemos fazer um programa de rádio assim. Nós, eu e tu, Ricardo, lançamos músicas e para o Rui português avaliar.
Não, mas ele nunca as tinha ouvido.
Nunca as tinha ouvido.
Não, nunca tinha ouvido.
Não,
tu não podes ter ouvido.
Não, isto é horrível, isto lembra-me mil coisas horríveis, tipo Dolly Parton e coisas assim.
A Dolly Parton tem a 9 to 5, que é uma música...
9 to 5 não é da Dolly Parton.
Não é, então é de quem?
Do Olivia Newton-John.
Não é nada.
Da Sheena Easton.
Não é.
É da Sheena Easton.
Vem de um filme onde a Dolly Parton China foi Easton. Protagonista com a Jane Fonda.
Sheena Easton.
Rapazes,
eu não tenho um hipico.
Catarina, tens por ordem nisto, eu estou a apostar aqui.
Eu
estou aqui sozinho, entre estes dois maculões. Entre estes dois maculões. Muito bem. Sim,
mas
diz.
Eu acho que ainda falta uma questão que se impunha, porque a nível da comparação com o War on Drugs e David e Miguel, neste caso, era se as cotas estariam em dia também por parte do War on Drugs, não é? As cotas estariam regularizadas? Cá está. Pronto, silêncio, portanto já está tudo calado, não é?
Não, é que, já levámos aqui uma tareia do Rui Português, então. Mas pronto, voltando às canções, a ver se conseguimos nos próximos dois minutos. Sharon Van Etten e Angel Olsen, Like I Used To, brilhante canção, na minha opinião. Depois temos aqui um tema de Corinna Rapp, One Summer, do War on Drugs, que já falámos. Isto é o quê? Ah, isto é Chaise Longue da Wet Leg, e esta é de facto uma das canções que marca o ano de 2021. Já tinhas ouvido falar de Wet Leg?
Eu fui o primeiro a tocar, pá. Mas esta letra tem. Mas esta letra.
Fui o primeiro a tocar, pá!
Pá! Então estás a acompanhar. Mas o que eu acho piada. Esta letra é horrível.
Ah, pronto.
Não, a letra é horrível. Já repararam na letra?
Mas qual? Da Wet Leg?
É Chaise Longue.
Não, esta não é Chaise Longue.
Não, esta é Wet Dream.
Ah, esta é Wet Dream, mas é a Chaise Longue mesmo.
Então enganei-me.
Ah, e tal, estás a ver?
É sim, okay.
Fala do Buffalo 66. Já ninguém fala do Buffalo 66, é completamente...
Um filme do Vincent Cal.
Sim, que tinha a cena do Blowjob é por causa disso, mas está completamente datado e...
Então esta é a Chaise Longue, exatamente. É uma das canções que marca o ano de 2021.
Esta é boa, esta eu gosto.
Temos também Yard Act com The Overload. E o disco está prestes a sair, o álbum de estreia, finalmente, de Yard Act, chega agora em janeiro. E acho que vai ser um dos álbuns que vai marcar o ano de 2022.
Há aqui uma que tu não me podes falar.
Há aqui uma que eu não posso falar.
Vem dentro de um dos discos.
Ok, então há uma que eu não posso falar. Vem dentro de um dos discos que está nesta lista. Catarina Pereira, o que é que achas deste conjunto de belas canções internacionais para a equipa SBSR?
Olha, devo dizer-te que fiquei bastante surpreendida com o facto de essa música sobre a qual não podemos falar porque está na lista dos álbuns.
Exato.
Figurar. Estou bastante surpreendida.
Então, vamos daqui a pouco falar então sobre
sim,
o
que
disco.
Sim, não falta muito, não falta muito.
E sobre a canção, porque eu vou tocá-la também. Mas então, passamos desde já para o nono.
Então, recapitulando a lista vamos dos lá. Melhores álbuns internacionais de 2021 para a equipe SBSR. Em décimo lugar, Saint Vincent, com Daddy's Home. E agora vamos para o nono lugar. Demorámos só 40 minutos a chegar aqui.
Rui Português, em nono lugar dos discos internacionais está...
Está Emma Ruth Randall, Engine of Hell.
Randall, chama-se Engine e é mais um disco saído da pandemia, vai, e dos confinamentos.
Engine of Hell.
Engine of Hell, exatamente. Marca o regresso de alguém que anda aqui, ali naqueles lugares entre o gótico e o rock and roll mais pesado, não é?
Quase pesado, é, denso.
Nomes como Chelsea Wolfe são embaixadoras deste universo e está aqui no número 9 dos melhores álbuns internacionais de 2021. É um disco muito existencialista em que ela faz uma viagem pela sua história, pela sua vida e por estes dias mais complicados. Ainda assim, se me permitem regressar ao disco anterior, o que está em número 10, porque o Paulo Lázaro quer acrescentar algumas coisas a esta escolha, There Is Home, de Saint Vincent. Paulo Lázaro? Ok. O Paulo Lázaro não está de novo e, entretanto, vamos tentar resolver este assunto em frente.
Tecnologias
e pedimos desculpas a todos os que... Atenção. Ah, já está. Paulo?
Já cá estou.
Ok.
Estou a ouvir-vos.
Muito bem. Queria que nos falasses deste There Is Home, da Saint Vincent, que ficou em décimo lugar.
Justamente era o que eu ia dizer. É um disco que contrasta muito com o disco da Emma Ruth Randall e voltei a gostar de novo muito do disco novo da Saint Vincent. Já tinha gostado muito do Mass Seduction. Este é um disco muito psicodélico, muito exuberante, cheio de sensualidade, cheio de boas melodias. É ao mesmo tempo romântico, mas amargo também. Ou seja, ela voltou com as vistas todas de fora, basicamente, e voltou a fazer um disco incrível. Eu acho que este disco ainda supera o Mass Seduction, embora seja um bocadinho um disco, enfim, que se pode considerar uma evolução do anterior para este, só que eu acho que ela neste disco ainda arrisca mais e, apesar de ser um disco em alguns momentos mais melódico, também depois tem rasgos quase temperamentais de loucura, e eu acho que é um disco que merece estar nos lugares cimeiros e que merece ser um disco a ter muita atenção. Quem não ouviu ainda, que vá diretamente a um Spotify ou uma outra fonte sonora.
Muito bem, lembramos então That Is Home, de Saint Vincent, no número 10. Em número 9 ficou a Emma Ruth Randall, que ainda soa em fundo com este Return.
Temos duas vozes femininas aqui na tabela, pelo menos a iniciar aqui a tabela nesta contagem decrescente.
Engine of Hell, disco de Emma Ruth Randall. E Tiago Castro, em número 8, quem é que ficou?
Em número 8... Hey What é o título do mais recente disco de Low.
Não é isto que está a tocar, é isto que vai tocar agora. Peço desculpa, são muitos botões e é muita gestão. E vamos nós para Low com White Horses. Chama-se Hey What e marca o regresso dos Low. É uma dupla de Duluth, Gosto sempre de dizer isso, porque só agora há uns tempos é que percebi que era a terra do Bob Dylan e, portanto, e de mais quase ninguém, diria eu, que fica lá no Minnesota, num lugar escondido.
Pessoas de Duluth. Perdão.
Não, não, estava a brincar, obviamente. O casal Alan Sparwalk e Mimi Parker, que andam nisto desde 1994 e que... Há pouco já
sempre
falámos.
Os dois.
Sempre os dois, às vezes com um baixista, depois com outro, e agora parece que estão outra vez só em par, mas que nos têm surpreendido de disco em disco nestes quase 30 anos de carreira. E eu gosto imenso dos Low e fico muito feliz por vê-lo aqui nesta lista da equipa da SBSR em 8º lugar. Uhum. É um disco complexo.
Mas é surpreendente.
E é surpreendente. E porque tem uma série de características. Para já, a atmosfera espiritual que os Low sempre acrescentam às canções. Eles que deixaram a sua religião mormon agora de forma tão devota, aliviaram-se disso, mas ainda assim há sempre uma carga muito de fé e espiritual, como eu disse há pouco. E depois aquele enlaçar clássico das vozes deles dois, que acho que as harmonias vocais entre a Mimi Parker e o Alan Sparrow é uma coisa que eu não conheço nos últimos anos a existir aí noutros projetos. Também uma coisa que eles fazem muito bem, que é o espaço entre as notas, aquele silêncio que faz, que também soa, não é? E que também ressoa. E depois têm-nos surpreendido, sobretudo desde o último Double Negative, são muito mais, ou estão muito mais exploratórios, muito mais a pisar ali o abismo, e fazem esta coisa melódica ou noise, que nós não conseguimos também enquadrar, se é pop, se é...
Sim,
se
é, o quê. É muito interessante esta...
Quando falas de nós, é curioso, salvaguardando as devidas distâncias com o Bruno Pernadas, mas há características curiosas em ambos e que são semelhantes, que é precisamente aquelas rupturas com alguns ruídos no meio das canções, esse tal noise que entra no meio da melodia. Eu estabeleço assim um paralelo com aquilo que falávamos há pouco em relação a Pernadas. Mas de facto é verdade, este disco dos Low, enfim, não é um disco fácil, digo eu, mas está cheio de camadas e de sons muito díspares, mas esses rompimentos sonoros acabam por ser talvez uma das coisas que mais me chamaram a atenção ao ouvir o disco todo. Isso é uma coisa que se repete em vários dos temas do álbum.
Sim, e antes de mais pedir desculpas porque entretanto carreguei aqui numa série de botões e a canção do Slow não estava a arrancar.
Não se percebeu.
Desculpem, e enfim.
Não, mas... E mais uma vez, voltando àquela conversa do sair da zona de conforto, é sempre curioso quando uma banda já estabelecida, já com um som muito bem definido e que poderia explorar esse som para toda a eternidade durante a sua carreira, não, sai constantemente da sua zona de conforto, explorando outras possibilidades e construir canções, como é o caso desta que estivemos a ouvir, à base de ruídos e de noise e da possibilidade das máquinas e também das guitarras, mas na construção de uma canção, mas à base de noise, acho que é de valor e é apenas uma janela daquilo que se pode encontrar neste disco, que é uma coisa, enfim, a cada audição e a cada música é surpreendente, porque nós não estamos de facto habituados, e acho que esta lista também, mais uma vez, à semelhança da portuguesa, também tem muito, vai a muitos lugares, mas é muito interessante nós não estarmos habituados a ouvir este som, mas depois funcionar em formato canção. Eles não fogem da canção, a canção está sempre presente, está sempre lá, mas com...
É a estrutura, não é?
A produção e a vontade de querer explorar o noise e o barulho e fazer disso a base da canção é extraordinária.
Verdade. A What do Slow em 8º, em 9º Emma Ruth Rundell, Engine of Hell, Saint Vincent na lista destes 10 internacionais com Dead is Home e Rui Portolês. Entramos no número 7.
Número 7 é o regresso do Salt com 9. Today I'm lost.
eles com mais um disco, tem sido assim nos últimos tempos. Os Soult, uma banda que...
Este poucas... não é duplo, é a grande diferença.
É verdade. O disco dos Soult 9 está no número 7 das escolhas da equipa da SBC. Rodámos um dos temas, Bitter Streets. Catarina Pereira, o que é que nos tens a dizer dos Soult?
Olha, lembrar que estamos a terminar 2021 e continuamos sem grandes certezas. Peço desculpa, emocionei-me. Sem grande certeza em relação a quem integra o projeto. Há muitas vozes que dizem que Cleo Soul, por exemplo, é uma das vozes, que a Little Sims também está ligada, e que o Anuka, o Inflow na produção, mas até ver uma fotografia de família, eu não acredito em nada, pronto, não é?
É o Kanye West é que está por trás do projeto.
Que o quê? Que o quê?
O Kanye West.
Achas?
Não,
de certeza não.
foi o português que falou, atenção.
Levantando, atirando para o ar, não é? E não sei quem, pois, não sabemos. Mas, em todo o caso, não deixa de ser curioso o facto de eles continuarem a alimentar o mistério e ter sido interessante o facto de terem cumprido a promessa que eles, quando editaram este álbum em junho, eles disseram que, amigos, o disco fica disponível 99 dias. A partir daí, temos pena. E foi isso mesmo. Na data marcada, puf, desapareceu. Pronto, deixou de estar disponível.
Catarina, o que é que te encanta nos Soult?
A Soul, basicamente, acho que é um bocadinho por aí. Aquele ritmo que faz lembrar outras esferas, vá. E é por isso que eu acho tanta graça. Isso aliado ao mistério, que é coisa que hoje em dia não se usa muito, não é? Temos redes sociais para tudo e mais alguma coisa e somos tão laico-dependentes. Ter um projeto que decide não aparecer, não dar entrevistas e não dar certezas de nada. Portanto, é um misto. É a música que me encanta e este lado mais obscuro do projeto. O que será? O que será?
O ano passado, quando estivemos aqui também a fazer a contagem dos melhores do ano, os Soult ficaram em primeiro lugar. Com dois álbuns, não um, mas dois, o tal disco duplo.
Sim, o duplo. Já tinham feito outro antes, estavam nesse registro dos duplos.
Sim, eles o ano passado que fizeram um disco muito mais politizado. Este parece-me um álbum mais mellow, mais...
Também espelho do que se ia passando, não é? Na altura, todas as questões raciais que iam sendo infelizmente notícia, porque estavam a acontecer. É bom, claro, que seja notícia, que é para serem faladas e para ver...
Na altura do George Floyd, sobretudo.
Mudar alguma coisa, exatamente.
Não,
exatamente.
Eles fizeram canções e fizeram um disco praticamente... duas semanas após a morte do George Floyd. Foi assim uma coisa... Exatamente, foi um disco de reação. O que me atrai no Soult é a possibilidade de eles conseguirem fazer soul, como disse a Catarina, depois terem momentos de afrobeat, momentos de batucada, R&B, funk, tudo misturado, mas com ordem. Com ordem. Ou seja, há aqui mentes...
Com qualidade.
E com muita qualidade. Há aqui algumas mentes geniais por trás deste projeto.
Não, é incrível, porque de facto é isso que tu dizes, vão a todas e vão sempre muito bem, conseguem inventar dentro de padrões que tu mais ou menos são reconhecíveis, mas eles trazem sempre qualquer coisa diferente. Eu há bocado falava com o Ricardo lá fora, ou contigo, já não sei, que um dos problemas dos Soult, eu acho que foi a sobreexposição também.
Sobreexposição de uma banda que não, ninguém sabe quem é que é.
Sim, mas que nós ouvimos muito, não é? Sim, e então quando tens um disco novo e começas a ouvir o disco e percebes que vem na linha dos anteriores e que é muito bom, é um bocado como Pernadas, não é? Ficas um bocado naquela, pá, pronto, isto é muito bom, mas eu já ouvi isto e tenho mais vindo para ouvir. E vais ouvindo, por exemplo, este Bittersweet, obviamente é um hit, mas tinham mais temas e o disco é super versátil e eclético e ouve-se muito bem. E é muito bom, de facto, e está muito bem na lista.
E esta ideia deles colocarem o álbum e 99 dias depois tirarem o disco da internet, que é um sítio onde...
Isso é só um... Pronto, é um maneirismo, verdade, não é? Porque vais buscar o disco se quiseres comprar, compras. Se quiseres sacas, não é por aí.
Sim. Mas não digas isso.
Mas é um pouco jogar com a... Com é mexer um pouco com o jogo. Ou seja, não, obviamente que isto não tem impacto nenhum, porque se quiseres ir buscar o álbum, podes ir buscá-lo de outras formas, mas é brincar aqui com um pouco com o jogo da própria indústria musical. Isso também parece-me curioso. Ou seja, há aqui esta crítica também àquilo que se pode ou não fazer, ou que se deve ou não fazer. Como é que uma banda se deve...
Uma banda em contramão.
Exatamente. Como é que uma banda se deve mostrar ao público?
Sim, lança alguma matéria para reflexão, mas de resto esta coisa do anonimato não é recente. Já houve muita gente a fazer isto. Uns depois deixam cair, outros não. Estava-me a lembrar do Burial, que fez a carreira toda e continua. Lançou agora um EP recentemente e ninguém sabe quem é. Pensava que era o Kieran Ebden, o Fortete, mas aparentemente não é. Começou com um nome que era um agente funerário. Ainda foram à procura, era um tipo que existia que ele roubou o nome e pronto.
Muito bem, rapazes, entretanto, aqui nesta emissão especial estou acompanhado por Tiago Castro, Catarina Pereira, Rui Portolês, Paulo Lázaro. Na próxima hora vamos falar dos seis discos, aliás, de mais seis discos internacionais, os que estão exatamente nos seis primeiros lugares. Entretanto, já por aqui demos voz a Saint Vincent, está em décimo com There Is Home, Emma Ruth Rundle com Engine of Hell em nono, Low A What, e para trás Nine de Solto também. Falámos de algumas das canções internacionais de 2021.
E desse disco extraordinário que é
I Don't Live Here Anymore
do War on Drugs, mas que infelizmente
foi boicotado.
Está de fora.
E portanto,
dos melhores do ano.
Mais uma hora de especial melhores do ano. Fiquem por aí a seguir às notícias.
É curioso esta justiça quase poética, não é?
Nós voltamos.
O assunto é sério. O ano está no fim. E chegou a hora de acertar contas. E a pergunta é muito simples. Quais os melhores álbuns de 2021 para a equipa SBSR?
Está de volta à emissão mais aguardada do ano. Segunda-feira, em direto, a partir das 4 da tarde e até ao infinito, a contagem dos álbuns nacionais e internacionais que marcaram a equipa da Rádio SBSR no último ano. Todos vestidos a rigor para uma brilhante gala cheia de glamour, música e muitas surpresas. Melhores álbuns de 2021 da SBSR. Segunda-feira, às 4 da tarde.